Muito bem, chegamos aqui com o segundo bloco do nosso Brasil Esporte Clube, edição especial de sábado. Aliás, agora é especial mesmo, hein? Porque eu recebo um convidado espetacular, Gilson Kleina. Como você vai, Gilson?
Ô Elias, como é que você tá? Prazer falar contigo. Espero que você e a tua família esteja com muita saúde e todo o povo de Campinas, né, pelo carinho que eu tenho e que eu sempre fui muito bem tratado. Então vai ser muito legal fazer essa entrevista contigo aí. Espero que a gente possa enriquecer cada vez mais o conteúdo e com muito conhecimento.
Ô Gilson, antes da gente falar da bola atual, eu quero fazer uma viagem no tempo com você. Até tirar
Vamos lá.
algumas curiosidades minhas. Quando é que você encasquetou que queria ser treinador?
Então vou te falar rapidinho. Em 1989, 90, eu fui só jogador de base, né? Tinha um clube chamado Sport Clube Pinheiros, que depois fez a fusão com o Colorado e hoje é o Paraná Clube. E também passei pela base do Atlético Paranaense. Em 1990 eu faço a faculdade, entro na PUC aqui de Curitiba e já no primeiro, segundo mês o meu supervisor na época lá do Pinheiros, ele ingressou no Curitiba e ele fez um convite para mim. Ele falou: Kleina, vamos então, já que você já mudou de área, muito novo. Eu falei: ah, não vou conseguir no futebol, quero estudar. Ele me levou para ser um dos preparadores físicos do Curitiba. Quando eu cheguei lá, naquela época, as comissões eram muito pequenas, né? Era a base. E eu comecei fazendo um trabalho de preparação, mas auxiliar. Todas essas coisas hoje que desmembrou o futebol, a gente fazia com duas pessoas. Até era o falecido Dirceu Krieger, uma das referências aqui do Curitiba. E ela foi. E eu, em 93, 94, o Curitiba, ele não foi jogar em Juiz de Fora, e a CBF deu a caneta, rebaixou o Curitiba para a segunda divisão. E aí teve uma mudança muito grande, a gente foi tudo para o profissional. Eu, o Krieger, na época, comissão técnica chefiada pelo Paulo César Carpegiani. E o Carpegiani, ele começava a gostar dos meus relatórios, assim, que como eu ficava com os não relacionados, eu que comecei a assistir os jogos, e naquela época a gente pegava o ônibus e ia para o interior, porque o campeonato estadual era muito forte, né? Não é que era forte, dava-se importância ao campeonato estadual. Era campeonato estadual e brasileiro, praticamente. E eu pegava um ônibus, né, e ia para o interiorzão. Me lembro que eu, com um radinho de pilha e com um papel ao maço, nem sei se você sabe o que é papel ao maço, para nós aqui é.
Oh, claro que eu sei,
Usou
poxa! Colegial,
muito.
ginásio, vixe!
Isso. Então, Elias, até o torcedor um pouco mais acima de 40 anos aí vai saber. Então, fazia o relatório, chegava para o Carpegiani segunda de manhã, e o Carpegiani, junto com o falecido Gilbertinho, falou: pô, Crena, que legal, cara, o que aconteceu no jogo foi realmente que você passou. E aí o Carpegiani foi, até ele foi daquilo, foi para a seleção paraguaia. Aí chegou o professor Rubens Minelli, aí chegou o professor Otacílio Gonçalves. Cara, e na mesma seara, ele sempre me incentivando: pô, Crena, você tem uma leitura de treinador, segue nisso, começa a estudar. Aí chegou o Abel Braga. Aí o Abel abriu um leque, assim, né? O Abel chegou com uns conceitos novos, que eu gostei bastante, né? O Abel já trabalhava essa linha de cinco que tá voltando aí. Nós fomos campeões juntos, nós tínhamos uma situação assim na época de um trabalho bem bem integrado. Foi onde que nós começamos a usar a preparação física junto com o trabalho técnico. Então foi muito legal e isso chamou atenção, tanto é que eu fui rapidamente convidado pelo Abel, pelo grande convite que eu tive de trabalhar na Europa, que foi no Olympique de Marselha. Nós ficamos 2 anos juntos, depois nós voltamos para o Atlético Mineiro, para o Botafogo. Aí ele teve um convite do Petralha para o Atlético Paranaense. E você sabe é da rivalidade, né? Então, como eu trabalhei muito tempo no Curitiba, ganhei muitas coisas, graças a Deus. Então, naquele momento, eles não achavam que eu tinha uma situação muito ligada ao Curitiba. Abel continuou com a comissão, né? Mas ali o Abel falou: Kleina, eu acho que você tem condições de começar a carreira solo. E em 2003, o Anizinho, que foi nosso gerente de futebol Atlético Mineiro, ele assumiu a presidência do Vila Nova de Nova Lima. Aí ele me ligou, falou: Kleina, quer um desafio? Falei: qual é o desafio? Pô, quer ser treinador? Cara, aquilo me ficou. Daí liguei para os profissionais que eu te falei, todos me deram maior força. Não, tá na hora de começar. E aí comecei, em 2003 comecei, aí já fui para o Irati rapidinho, que era um projeto também que o Irati queria. Aí o Lori Paulo Sandri vem do Japão, que ele tem um problema no contrato dele lá, ele assume o Criciúma. Aí o Lori me liga: Kleina, eu quero que você venha trabalhar comigo. Eu falei: professor, agora eu mudei, não tô mais na área de auxiliar, tal. Ele falou: não, Kleina, você vai vir porque eu tô com um problema no contrato. Eu assinei com o Criciúma, mas o Japão não quer me pagar porque eu tenho dois vínculos trabalhistas e não pode isso. E aí eu fui e eu comecei, o Lorin no Criciúma, mas eu que era o treinador. Então ali que realmente começou a entrar para a vitrine, aí começou a deslanchar, e aí começou a nossa carreira. Mas foi assim, com bastante profissionais me ajudando. Claro, eu me dediquei de corpo e alma, né? Tem que estudar. Depois de agora também, ainda mais atual que a CBF que está nos exigindo, agora a gente está um pouco mais moderno e muito mais atualizado, Elis.
Bem, você aí depois você deu uma viajada, né, Kleina? Paraná, Caldense, Cianorte, Paissandu, Cururipe, Gama, Ipatinga,
Aí
Paraná,
vai.
Caxias, vai embora. Aí eu quero te perguntar o seguinte: pouca gente sabe, mas naquela época em que o Duque de Caxias fez boas campanhas na Série B, ficou no G10 em 2009,
2009 e
2009 e 2010.
2010.
Quem comandava era Eurico Miranda. Pouca gente sabia, mas era ele, o manda-chuva. Como é que foi
Perfeito.
trabalhar com o Eurico?
Então, você vê que essas duas campanhas que me levaram para Ponte Preta, Elias. E uma coisa que, aproveitar aí a tua deixa, que eu sei que a tua audiência é muito alta, uma das coisas que eu estou vendo com os profissionais hoje, como treinador jovem, que ninguém está querendo colocar a mochila nas costas e começar também lá atrás, sabe? Eu estou vendo que, ah, mas tudo bem, tem o atalho, está todo mundo começando já nos grandes, eu acho legal, mas ninguém está se sustentando. Então, atenção, isso é só um conselho, porque é importante você vivenciar situações adversas em clubes que não têm os mesmos investimentos, a estrutura, a infraestrutura, enfim. Aquela dificuldade que o treinador tem que passar, eu acho que hoje está encurtando muito esse caminho. Mas a gente respeita e espero que isso pode, em algum momento, tocar algum profissional com isso. Eurico Miranda é um centralizador, um cara que realmente entende de futebol, mas ele realmente ele coloca as posições dele por treinador. Eu me lembro uma vez que eu estava no Duque e quando eu cheguei, nós fizemos uma sequência de vitórias assim muito boa. Aí ele chegou para mim e falou assim: Kleina, por que que você não está usando aquele jogador que ganha, exemplo, né, 10 e você está usando o de 1.000? Eu falei: não, porque nesse momento esse jogador está assim. Foi dando. Ele falou: então posso mandar o de 10 embora. Eu falei: não, não, não. Ele falou: se o de 10, que eu entendo que era melhor, não está jogando, como é que está jogando de 1.000? Então ele colocava você assim em algumas saias justas para ele entender se você tinha argumento ou então se ele tinha essa situação de ver, sei lá, né, se algum treinador está optando por jogador de empresário, por jogador que, sabe, essas coisas que aconteceram, infelizmente, essas coisas que do futebol, a corrupção aí tomou conta. E ele era um cara muito franco e muito sincero. Tanto é que a imagem dele, quando ele descia pro vestiário, meu Deus do céu, parece que ali estava descendo o Deus do futebol e todo mundo. Isso não é só no Duque, no Boa Vista, o Vasco também ele tinha essa situação. Mas ele é um cara que te dava todas as condições, Elias. Ele te programava: ó, você é tanto, tá aqui, ó. Então o que que você quer? O seu treinamento, eu vou alugar esse daqui, ó. Esse jogador tem condições ou não tem? Então me manda isso aqui embora que eu vou resolver. Comissão técnica, como é que tá? É boa ou não? Ele quer resultado, como ele sempre fez. Ele trabalhava em cima de metas. E nós fizemos dois grandes trabalhos com o Eurico em 2009 e 2010. A única que quase subimos em 2010, quando, faltando alguns jogos, a Ponte Preta tentou me tirar do Duque de Caxias. E o Eurico foi, tanto é que tem um profissional que trabalha na Ponte Preta, que era o Kiko, e o Kiko sabe disso, que o Eurico não permitiu que a Ponte Preta abrisse negociação para me tirar. Mas daí, no final do ano, a Ponte Preta me trouxe, mas passou muito pelo grande trabalho e pela gestão do Eurico, que é um cara que tem muito futebol, centralizador, um cara truculento, um cara que realmente as ideias dele, se você não souber conversar, não tira da cabeça. Até que você já sabe o que que ele fez na final de 2000, com o São Caetano, o que que ele colocou na camisa. Ele é de uma personalidade, era uma personalidade muito forte.
Você tá falando do Eurico. Ele teve uma personalidade tão forte que a gente fala o Eurico no convérbio no presente, apesar de ele já ter falecido, mas não chega nem ser uma falha, porque a personalidade dele era tão forte, ela tão que parece que ele tá por aqui ainda. Aliás, né? O Vasco da Gama que o diga, né, Gilson? O Vasco da
Perfeitamente.
Vasco da Gama que o diga, né? Porque parece que até
Olha,
hoje
olha o que era o Vasco com o Eurico e o que é o Vasco hoje, né? Se bem que uma coisa, né, Elias, que o futebol rapidamente brasileiro tem que ter é gestão profissional, uma gestão transparente. Tá inadmissível as gestões que estão acontecendo no futebol. Tem que acabar com essa montoeira de dívida, esse negócio de que que está enganando, que vai pagar, tá endividando os clubes, ninguém se responsabiliza por isso. Nós estamos sofrendo com isso. Não é só o treinador que está sofrendo, o futebol brasileiro está sofrendo. Nós estamos perdendo grandes jogadores precocemente para fora do país, não está ficando os melhores jogadores aqui. Ah, você vai dizer para mim: ah, mas estamos repatriando jogadores já de 35, 36. Tudo bem, mas não fizeram o seu auge mais no Brasil, e isso é ruim para o futebol brasileiro. Nós estamos há 21 anos, nós estamos, vamos para 20 anos na fila da Copa do Mundo. Nós não temos mais sendo protagonista nem em clubes e nem jogador lá fora, que nós já fomos número um. Espero que o Paris Saint-Germain aí com o Neymar possa acontecer isso. E outra, os clubes que chegavam no Mundial, Elias, você pode concordar comigo, não chegava com essa disparidade tão grande até como está vendo agora. Você vê que
Concordo.
Santos chegou, Palmeiras chegou, River Plate, Boca Juniors, já não são mesmo, porque os investimentos lá fora estão muito fortes, os clubes europeus estão investindo demais, tanto é que a gente caiu aí para times mexicano, internacional, caiu para um time africano. Então, porque a gente não está mantendo nossos melhores produtos aqui dentro. Então, futebol ficou um pouco mais comercial, a verdade é essa. E o torcedor tem que entender, porque você, às vezes, o treinador passa por reconstrução a cada 3 meses.
Falando disso, Gilson, de excelência, queria revisar os seus trabalhos da Ponte Preta, mas sobre uma outra ótica.
Claro.
Vamos pegar lá a primeira passagem em 2011 e 2012. Especificamente a campanha da Série B. Você montou um time rápido, com muita mobilidade, em que existiam volantes participativos, um time ofensivo e que acabou subindo até com certa tranquilidade. Eu queria que você descrevesse, dentro desses conceitos que a gente fala, qual foi o papel e a importância de duas figuras que eu vou citar aqui para você. Niquinho Martins e Márcio Della Volpe.
Niquinho foi um dos responsáveis a me levar para a Ponte Preta. Niquinho apostou muito no meu trabalho nesse projeto. E eu te falo por quê. O Niquinho gostava muito do que nós estávamos desenvolvendo no Duque de Caxias. Duque de Caxias são jogadores assim que eram difíceis de contratar. Mas quando eles viam o projeto, viam o trabalho e via a forma que nós estávamos jogando, você falou bem. Naquele momento, a plataforma era que nós colocávamos dois jogadores na frente, então não jogava com três atacantes. Nós preenchia mais o meio-campo, mas o meio-campo com criatividade. Praticamente um losango, sabe, Elias? E eu trouxe essa ideia para a Ponte Preta, que ela deu certo, não só o que você falou que ela encaixou rápido, mas a forma de jogar foi muito boa. Tanto é que nós tivemos o artilheiro, aquele ano que foi o Ricardo Jesus, nós tivemos o goleiro menos vazado, que foi o Júlio César, nós tivemos os grandes destaques. E aí o Niquinho, junto com o Kiko saiu, acho que ficou 3 meses no projeto e saiu para um outro desafio. Mas jogadores assim importantes, assim, ó, que você vai lembrar comigo. O falecido Josimar, o falecido Gil, o Renatinho, que era uma promessa do Curitiba, que não deu certo aqui, caiu com o Curitiba no jogo fatídico contra o Fluminense, e para nós foi o grande destaque. O Ricardinho, que estava fazendo um grande campeonato pelo ABC, mas era do Atlético Paranaense. Ricardo Jesus, que estava no CSKA, estava no ostracismo, não estava jogando, nós trouxemos. E aí foi tudo trabalho em conjunto. Daí comigo e com o Niquinho, que era o diretor de futebol. Então nós corria atrás e trouxemos o Wendel, que já tinha passado para o clube grande, mas não estava jogando. O Guilherme, daí a categoria de base, mantivemos o nosso capitão, esqueci o nome dele. Trouxemos o Ferron do Boa Esporte, Mancuso, e aí fomos encaixando em cima dessa plataforma de jogo. Mas isso era uma coisa também que passava muito. O Niquinho falava: Kleina, você está precisando? Eu falei: Niquinho, para nós jogar dessa maneira, eu preciso que você traga um jogador dessa característica. E ele fazia a correria dele. Eu acho que é essa comparação que nós temos que fazer para os dias de hoje, né? Muitas vezes você traz uma contratação, é muito bom jogador, mas a carência está em outra situação e você joga de uma outra forma. Ah, então o treinador ele sabe que nós temos que encarar os jogadores com essa característica para você montar a tua plataforma de jogo. Mas às vezes, para montar essa plataforma de jogo, você tem que estar todos os setores, como é que posso dizer, com harmonia, né? Então acho que o grande trabalho que o Jorge Jesus deixou aqui para nós, que acho que é o grande legado do treinador estrangeiro, ao meu ver, ele colocar todos os jogadores construtores em cada setor. Então você traz Rafinha e Felipe Luiz, está trazendo não só lateral de linha de quatro, está trazendo jogadores que sabem organizar a jogada, construir a jogada. Construção é no início do jogo. A forma de você organizar é do meio para frente, e a hora de definir é no último terço. Você traz Pablo Mari e você traz Rodrigo Caio, são zagueiros construtores. Ele pegou o Arão, ele trouxe o Gerson para trás, que era meia. Aumentou o poder de criatividade porque ele colocou o Arrascaeta junto com o Everton Ribeiro e deixou dois atacantes fazedores de gol com muita velocidade, e começou a ganhar tudo. Eu acho que isso foi uma situação que nós acontecíamos na década de 80 e de 90. Se você pegar a essência do futebol brasileiro, sempre trabalhou com dois meias, né? Na minha época era meia direita e meia esquerda. Hoje se usa uma plataforma de uma sustentação de pré, de um tripé. Podemos pegar um exemplo maior, o Bayern de Munique e a seleção alemã, quando ganhou de 7-1, que ele trabalhava com três, eles chamam de volâncias hoje, né? Mas são marcadores e jogadores. Pega a Espanha com Iniesta e Xavi, era a mesma situação, mas isso já deu uma mudada. Então você tem que estar, mais do que nunca, o futebol está muito estudado, a ciência está muito forte dentro do futebol, e que a gente tem que saber entender isso daí, e a geração, que também é uma geração diferente. Então em 2011, papel do Niquinho, Márcio Della Volpe, ele assumiu numa situação que houve uma intervenção com o presidente Sérgio Carneiro, ele soube ouvir, e o Márcio, ele tem uma inteligência assim fora do comum, tem uma gestão assim de muita sabedoria, soube lidar com todos as situações dentro da Ponte Preta, haja vista que ele trouxe patrocinadores importantes, trouxe parceiros importantes, e assim, né? Ele elevou o patamar da Ponte Preta, porque, Elias, nós não só subimos a Ponte Preta, nós conseguimos fazer grandes vendas com aqueles jogadores. Em 2012, a gente recomeçou uma reconstrução, que nós eliminamos o Corinthians no Pacaembu, e depois nós, se eu não me engano, fomos eliminados pelo Guarani e não fomos para a final com o Santos, que era o grande time do momento. E naquele ano, nós fomos o sétimo colocado no Campeonato Brasileiro da Série A. E sempre com os jogadores que a gente vinha repondo e a equipe crescendo. Então, eu acho que ele conseguia manter o elenco, né? Porque esse é o grande segredo, você manter o elenco. Ah, perder dois, três jogadores, você não consegue. O mercado é muito forte. E ele conseguia, e nós conseguimos repor. Então, a gente não perdia tantos jogadores. E nós conseguimos ter uma hegemonia, nós tínhamos uma metodologia de trabalho, nós tínhamos uma condição de jogo consistente. E o próximo passo era uma melhoria na infraestrutura, que você sabe como é que é.
Ô Gilson, depois você foi pro Palmeiras, andou por aí, voltou pra Ponte em 2017. Aí, daquele time com mobilidade compacto, você fez um time reativo com muita velocidade, com o Luca, o William Potker e o Cleison, é isso?
Perfeito. É isso
Era o trio.
mesmo.
Era o
Isso
trio.
mesmo. Isso mesmo.
Queria que você hoje, pensando de longe e tal, você faria alguma coisa diferente para aquele primeiro jogo da final contra o Corinthians? Ou você acha que não tinha muito o que fazer?
Você sabe, Elias, sabe que às vezes eu assisto esse jogo, né? Porque a gente foi muito competente, cara. Você lembrou bem aí, ó. A Ponte Preta, ela ficou um futebol moderno, né? Nós jogávamos com o centroavante. Então nós fazíamos um falso 9 com o Cleisson, ora com o Luca. Porque o Cleicinho era jogador de beirada. E quando eu cheguei, o Cleicinho estava muito contestado. Mas o Cleicinho, nós jogávamos contra o Ituano, nós sabíamos que era um jogador diferenciado. E eu conversei com ele e falei assim: se você trouxer você um pouquinho por dentro, te dá mais liberdade. Ele falou: Clenan, nunca joguei, mas vamos treinar. E nos dois treinos ele fez gols e ele se sentiu à vontade, porque ele tem uma mobilidade. Você usou uma palavra que eu usei na época, ele tinha muita mobilidade. O Luca sempre e o Pottker jogando com o pé invertido, eu acho que nesse momento era importante, porque eu estou tentando agora trazer no futebol atual, tentar trazer o ponta direita no lado direito, ponto esquerdo, para você ter profundidade, senão só corta para dentro. Tá todos os volantes já fazendo as coberturas, o zagueiro já sabe o que faz a cobertura. Agora, quando você corta para o fundo, você dá um perereco na linha de quatro, principalmente dos zagueiros, porque você não esquece o marcador, você começa só a olhar a bola. Mas enfim, esse é um outro debate. E aí o que aconteceu? Nosso time ficou muito rápido, porque nós tínhamos Nino Paraíba. E nós não tínhamos lateral esquerdo, Elias, que era o Reinaldo que eu estava usando como zagueiro. O lateral esquerdo, os dois machucaram e um não foi bem e não estava se sentindo bem. E assim, ó, uma coisa que nos fez falta naquela final. Nós perdemos o Marlon, Elias. Você lembra que nós perdemos o Marlon?
Belo zagueiro, né? Belo zagueiro.
E era zagueiro rápido, zagueiro rápido. Estava ele e o Iago. O Iago foi para aquele jogo já também com, não estava 100%. Porque nós eliminamos o Santos nos pênaltis e depois nós fizemos 3-0 contra o Palmeiras, um jogo inesquecível. Atropelamos, era para ser 4-0. O Fernando Prass fez um pênalti, o árbitro não deu e não foi expulso. E aí nós pegamos o Corinthians. O Corinthians fez uma coisa que ele não estava fazendo. Ele esperou a Ponte Preta. E aí o que, que ele fez? Como ele sabendo que eu tinha um lateral esquerdo que era zagueiro, ele colocou Jadson para dentro. Então ele fez um quadrado no meio campo e eu tinha um tripé que eu perdia sempre uma situação, porque o Reinaldo ele não tem essa situação do me ajudou muito, sabe? O Reinaldo marca muito bem, mas ele não tinha essa leitura de sair e pegar o Jadson lá no meio, porque daí abria para a passagem do Fagner. E o Jô e o Rodriguinho fizeram uma partida assim impecável. Então, quando a bola entrava no Jadson, no Rodriguinho, eles faziam 2-1. O Jô fez muito bem a parede. Era aquele paraguaio, Romero, né? Era o Romero, né, Elias? Me ajuda aí.
Sim,
e o Romero. Romero. Ficava segurando, o Romero ficava segurando o Nino Paraíba. Então, o que, que ele fez? Ele esperou a Ponte. Nós, como você falou, nós tava montado para ser reativo. E ele dava a bola para nós. E aí, quando dava a bola para nós tínhamos dificuldade de fazer a organização pelo lado esquerdo. Então, como ele prendeu o Nino Paraíba, nós não tínhamos saída. O que, que era a saída? Era uma bola longa. Bola longa com os dois zagueiros na época, era o Pablo e... Pablo... Acho que era o que está hoje, né? Que está hoje também. Eram dois zagueiros muito fortes na bola aérea.
Sim. O Gil estava lá já?
Primeira, segunda... Oi?
O Gil estava lá?
Era o Gil. Era o Gil. Então, Elias, o que que acontecia? Potker, Luca e Cleison não são jogo de bola aérea. Então, ele estudou, ele tirou a nossa força. Tanto é que nós tentamos até mudar um pouquinho. Tentei fazer uma linha de três para tentar liberar o Nino de qualquer forma. Mas e aí você sabe que, infelizmente, nós tomamos os gols. Nós perdemos o Iago, machucado. Nós perdemos o Bob. Nosso time acabou assim, meio que esfacelado, sabe? É um jogo assim que eu te confesso que até hoje eu entendia que chegou o momento da Ponte Preta. Falei, não, a Ponte Preta vai ser campeã. Eu fui com essa convicção na semana, falei para os atletas que nós não poderíamos perder a nossa identidade, porque nós chegamos muito forte. Tanto é que as declarações também do Corinthians, ela entendia que para a Ponte eliminar dois gigantes do futebol paulista, sabia que nós tínhamos competência de eliminar o Corinthians. E nós fomos muito fortes para isso. Mas, infelizmente, eu não sei, Elias, não sei. Alguma coisa, assim, mexeu na nossa energia. Nós tomamos o gol, assim, eu senti que nossa equipe ela ficou um pouco abalada, um pouco com, sabe, nervosa, e não precisava por aquilo. E olha que a gente tentou blindar, tentei fazer uma semana normal, fiz com que eles entendessem que a torcida ia passar por aquele momento eufórico, porque ir para uma final com a Ponte Preta, todo mundo fica. Mas, na final, a gente não conseguiu ser competente. Claro que o Carille, né, sua comissão, estudou dessa forma que eu te falei. Nós tentamos fazer uma outra forma no segundo tempo, mas não tive êxito. Mas foi uma final assim que está guardado, né? Às vezes eu até falei para você, mostra
foi,
esse
foi
jogo.
Uma das maiores frustrações da sua carreira, Gilson?
Cara, olha, foi uma frustração grande. Aquela noite foi uma noite muito triste, assim, né? Não dormi, porque tirar 3-0 depois no Itaquera era muito difícil. Mas, cara, é que a gente não conseguiu fazer o que a gente vinha fazendo. Então, foi inteligente o Corinthians. Corinthians com jogadores, né, que você sabe que depois foi para a seleção brasileira, que era o caso do... Era o Ralf, o Paulinho, não sei se já estava. Era o menino da base também, que estava estourando, lateral esquerdo, acho que era o Aranda. Tinha um segundo volante também, que era um menino, mas um time muito forte. Muito forte na marcação, e acho que é aí que eles fizeram o diferencial. Mas eu te confesso que eu sonhei que a Ponte Preta nós entraríamos de vez na história com aquele título, porque nós chegamos muito próximo por tudo que aconteceu na chegada para essa final, né? Eliminar Palmeiras e Santos foi assim uma competência muito grande de todos que estavam naquela jornada.
Ô Gilson, vou fazer um mix aqui, até para a gente abordar todas as suas passagens. Em 2017, você iniciou o Campeonato Brasileiro, não foi bem, foi embora depois de uma derrota para o Atlético Goianiense. Eu queria que você respondesse resumidamente, porque eu quero abordar 2018 ainda também. A gente pode chegar à conclusão que naquele campeonato Tudo bem, tem o rebaixamento da Ponte e tal, mas isso não fica claro que existe uma disparidade econômica enorme na Série A e que dificulta cada vez mais o trabalho dos times médios e pequenos?
Sem dúvida, sem dúvida. Se a gente não, todos não conversarem, não começar a se preocupar com os investimentos, daqui a pouco, aqui no Brasil é maior, né? Mas ia fazer uma comparação, daqui a pouco vai virar um campeonato espanhol. Fica o Barcelona com o Real. Aqui você já vê que tem quatro clubes que estão com grandes investimentos e clubes grandes que estão tendo dificuldade. Você vê que hoje tem grande elenco: Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras e Flamengo. E aí você vê uma gestão empresarial que é o Red Bull, então que vem diferente de todas essas, mas que tá tendo resultado, está começando a colher os frutos. E depois os demais estão tendo problemas seríssimos com gestões, e às vezes você é treinador dessa grandeza, desse gigante, desse time, mas não consegue ser protagonista, porque o Guardiola, Elias, ele trouxe conceitos maravilhosos para o futebol mundial. Eu acho que é um dos caras assim que revolucionou mesmo, porque hoje, estudando muito, né? Ele quer superioridade no setor, ele quer transição, ele quer intensidade, ele quer jogadores com repertórios, mas ele tem investimento para isso.
O
Por que que
dinheiro
eu falo
ajuda, né,
que
Gilson?
não, Elias, por que que eu falo que ele trouxe muita coisa, mas também ele deixou, ele tem uma parcela assim que ele prejudicou? Porque todo mundo quis copiar, todo mundo que acha que tem que jogar igual. E não é. Infelizmente, você só consegue jogar igual se você tiver o produto, se você tiver a qualidade de campo. Senão você pode fazer o trabalho que for. Se você vai fazer um trabalho, um plano tático organizacional ou posicional ou reativo, você também tem que contar com o cognitivo do atleta. Não adianta você tomar as escolhas, as decisões para os atletas, se lá dentro da execução ele não vai conseguir fazer isso. Você vai ter um jogador limitado. Então, rapidamente falar da minha queda de 2017. Quando acabou o jogo do Corinthians, o Pottker, o Luca e o Clay se despediram no vestiário. Já estava o Luca e o Clay, eu acho que foram para o Corinthians, né? E o Pottker foi para o Internacional. Então já estava vendido. Demorou 2 semanas para chegar Emerson Sheik, Léo Arthur e o Claudinho, que hoje é a revelação, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Mas o Claudinho ainda. Para ser maturado, um menino ainda que não estava jogando no Corinthians, e você pegar uma Ponte Preta, que você conhece muito bem, que é uma pressão dentro dos seus limites, é uma pressão muito grande. Sabe que a torcida da Ponte, ela não quer resposta para 2, 3 jogos, ela quer resposta nos 10 primeiros minutos, né? Que é uma das coisas que está incutida aqui, que aqui você tem que ter raça, que a entrega tem que ser maior que a técnica, e hoje isso você tem que estar bem alinhado e tem que estar equilibrado. Hoje só a técnica não joga e só a raça também não chega. Então você tem que tentar entender onde você encontra os jogadores com essa intensidade. Por isso que vem os investimentos. E aí, quando você demora uma reconstrução numa Série A, e aí nós temos que entender qual que é o objetivo do teu clube que você está para aquele campeonato. Eu acho que nós temos que começar, quando fico nós, é a diretoria, é começar a falar para o torcedor. Olha, o primeiro momento nós brigamos por uma Sul-Americana. O segundo momento nós vamos buscar uma Libertadores. Pô, o terceiro momento a gente tentar ser campeão. Agora eu te digo, Elias, como que você vai ser campeão no campeonato de regularidade de 38 rodadas? Como que uma equipe com investimento menor vai conseguir se manter? Seus grandes, quando perdem, eles vão lá e buscam. Ou então agora que está todo mundo investindo na base, que também está na moda. Mas se a base também não tiver um retorno, não tiver preparado. Não só fisicamente, taticamente, mas principalmente emocionalmente, você também vai sofrer. Então, acho que o campeonato tem todos esses embates, esses desafios, esses estudos aí que nós estamos fazendo.
Ô Gilson, 2018, você conseguiu um feito memorável, porque você conseguiu trabalhar o aspecto emocional daquele grupo, o grupo saiu da margeando a zona do rebaixamento e terminou em quinto lugar. Do mesmo jeito que o trabalho emocional te ajudou a ficar perto da vaga, você acha que a questão emocional pesou para não conseguir a vitória diante do Avaí?
Putz, que jogo que você lembrou também, hein? Você lembra até parece a final mesmo. Cara, eu também não acreditei, cara, que todo aquele trabalho a gente não foi coroado pelo acesso, que o Ponte Preta merecia, cara. Foram 10 jogos, né? Oito vitórias, dois empates, eu acho, que nós empatamos
Isso.
com o Fortaleza lá. O que aconteceu ali foi o seguinte: primeiro, nós fizemos nós tivemos uma reação assim, um time que realmente comprou ideia rapidamente, fechamos o vestiário, mobilizamos, entramos com uma plataforma de jogo diante daquilo que nós tínhamos, e ali foi de grande valia, né, os jogadores que estavam um pouquinho na zona de conforto. E aí a gente atiçou, né, o modo Ponte Preta, que tem que ser com intensidade, marcação forte e transição rápida. E nós tínhamos esses jogadores. E ali nós também fizemos um falso 9. Eu coloquei só o Thiago Real, aumentamos nosso poder de criação, e era André Luiz e o Moreno Elias. Me ajuda aí, que foi embora para o Japão, para a Coreia. Era um jogador que começou a fazer gol com a gente aí, todo de direito. E a equipe encaixou e foi. Mas o que ficou ruim? O Avaí, Elias, há 2 jogos atrás ele podia ter subido. Ele podia ter ganho do CSA, ele perdeu. Ele perdeu. Eu estou te falando isso porque o Geninho também ficou desesperado. Porque nós vamos para a final, o Avaí precisando também do empate para subir. Aí, conversando uma vez com o Geninho uma vez reuniu a comissão dele e falou assim: gente, a Ponte Preta vai chegar. E a decisão vai ser com a gente, que nós não estamos conseguindo ganhar. Ele me falou isso daí. E aí, você sabe como é que foi. A gente chegou para uma final dentro da ressacada. E um fator assim, ó, que ninguém fala, mas você lembra, Elias, que caiu uma chuva muito
Nossa!
forte no campo da ressacada. E ali tirou a nossa característica. E eu estou te falando que eu falei isso para o Juninho, falando com o Chá, com a comissão, com o Kiko ali, com o Marcelo, na época, o Badalotti, e eu falei: cara, essa chuva não é bom para Ponte Preta. Tomara que essa chuva caia antes. Eu torcendo que essa chuva tinha que ter caído antes. E ela caiu justamente na hora que começa o jogo, e aí tirou o ímpeto. Não é que tirou o ímpeto, tirou a nossa característica. A verdade é essa: mudou o jogo da Ponte. E o time do Avaí só marcando, marcando, marcando. Aí depois, claro, nós tivemos que abdicar da situação, ficar. A gente ficou mais exposto, eles tiveram 2 chances, e nós tivemos 2 grandes chances depois com o Igor Vinícius, que voltou, e uma com o atacante, o 9 que veio do Grêmio. Lembra, Elias? Me
Eu
ajuda aí, que o
vou pegar
torcedor vai
aqui,
lembrar.
vou
No
pegar
último
aqui, ó.
lance, ele podia bater, ele dominou.
Eu vou pegar aqui a escalação, Gilson. A escalação do jogo. Você escalou Ivan no gol, Juan,
Perfeito.
Renan Fonseca, Reginaldo, Danilo Barcelos.
Perfeito.
O volante era Natan. Depois
Isso.
você trocou pelo Igor Vinícius. Igor Vinícius que tá no São Paulo aí.
Isso,
O
lateral
Lucas
direito.
Mineiro, camisa 8, Thiago Real e Matheus Vargas. Aí
Isso.
você tirou o Matheus Vargas e colocou o Vitor Rangel.
Vitor Rangel.
Vitor Rangel. Aí na frente você colocou o André Luiz e o Júnior Santos.
Júnior Santos, é isso aí, grande
É.
jogador.
E aí
Comigo.
que saiu para entrada do Roberto.
Então, nós tentamos com o Vitor Rangel, que era o Vitinho, chamava de Vitinho, eles.
É.
Ele teve a chance, a bola do pé, a bola do acesso. Se ele bate de primeira, ele estava com um problema de goleiro. O goleiro jogou só aquele jogo, o Rubinho. Ele não vinha jogando. E ele dominou, deu tempo do Betão chegar. Foi uma bola assim que também ficou na minha memória. Então foi um grande feito, assim, ó, cara. Claro, para consolidar, nós tínhamos que ter o acesso, né? Mas foi uma grande jornada. Infelizmente, a gente não ficou.
Olha, o papo tá maravilhoso. Se eu puder aqui, eu vou ficar uma hora inteira. Mas para encerrar, Gilson, para encerrar, você teve a passagem pela ponte, a terceira passagem, depois outra passagem. Não foi bem, não foi legal. Depois você foi para o Náutico, também a coisa não ficou andando. Eu sei que você é um cara muito centrado e muito humilde, né? Algo raro nesse meio do futebol. Você tem como objetivo agora dar uma reciclada, visualizar algumas novas tendências, quer dizer, reciclar o seu trabalho? Porque, por exemplo, a gente percebia na Ponte Preta que na reta final do seu trabalho, o time tinha muita ligação direta, algo que não era muito comum no seu trabalho especificamente. Como é que você vê em relação a isso?
Eu concordo contigo, Elias. Eu acho que eu tive algumas situações que eu não nunca tinha passado com a Ponte Preta, né? Algumas adversidades. Pela primeira vez, assim, ó, eu chego e eu não pego um grupo realmente comprometido com as ideias, com já o que vinha acontecendo. Mas, enfim, foram decisões tomadas todas as escolhas têm as suas consequências. Você me falou uma coisa importante que eu fiz o último belo trabalho mesmo que eu fiz assim foi 2018, 2019, que eu levei a Chapecoense ser campeão brasileiro segundo turno da Série A, troféu João Saldanha, torcedor pode pesquisar isso, e levamos a Chapecoense para Libertadores. Foi minha segunda Libertadores que eu disputei no meu currículo. E fizemos a Chapecoense uma permanência de sétimo, oitavo colocado naquele ano, que foi também numa reconstrução de uma zona de baixamento. Naquele momento ali, com a Ponte Preta, eu vi que a meta era realmente era só salvar. Não tinha mais outra situação. E com o Náutico foi uma situação assim que eu fui para um projeto muito bacana, mas chegando lá, infelizmente, não consegui atingir os investimentos que era para chegar. E infelizmente também, Elias, eu peguei o Covid lá em Recife. E o Covid lá, eu fiquei muito tempo ausente, assim, muito tempo que eu digo foram uns 20 dias, mas eu não consegui voltar com aquela energia, esse vírus maldito aí, ele mexe com a
Nossa,
cabeça da gente.
deixa eu pegar seu testemunho aqui, Gilson. Como é que foi passar por isso?
Foi muito ruim, cara, muito, até fiquei muito preocupado, porque eu cheguei de uma viagem, nós ganhamos do Oeste de 1 a 0, e chegamos em Recife, eu já me senti assim, aquele mal-estar, eu tô pensando que era alguma gripe, mas começou a me dar muita dor lombar. E aí eu fui pro clube no outro dia, mas cheguei, chamei o doutor, falei, doutor, eu não tô sentindo febre, nada, mas eu tô com aquela disposição, a energia que eu sou acostumado a ter, que eu sou muito ativo, né? Mas tô com muita dor lombar, tá? Ele falou, não, Clenda, isso é por causa do avião e tal. E eu fui pro treino, e naquele dia eu fiquei no treino, até falei pro meus assistentes, falei, ó, dá o treino vocês que eu vou ficar mais aqui. E aí, durante o dia, começou a subir a minha temperatura. Aí chamei o doutor e falou: não, vamos fazer o teste. Aí no outro dia já saiu que estava positivo. Aí você, quando você sabe que você está positivado, entra um trabalho mental, Elias, que você fala: caramba, você, primeira coisa que eu fiz era parar de ver televisão, né? Porque você só vê as tragédias que estão acontecendo. Eu segui uma linha, liguei para um médico de confiança meu de Curitiba. E ele falou: ó, você vai usar esse protocolo aqui. E graças a Deus não precisei ser hospitalizado. Passei por uns momentos assim, que a minha saturação ela baixou, falta de ar, cansaço, toda essa situação aí que a gente sabe dos depoimentos. Mas isso me afetou muito o desempenho do meu trabalho. Eu não consegui. E o Náutico, o CT, assim, ele desloca bem de Recife, né? É bem longe, assim. Então eu não consegui ir para os treinos. Aí eu fiquei só monitorando por online, como nós estamos aqui, e futebol não adianta, né? Futebol é presença, você tem que ter o feeling no momento de falar. Mas assim, cara, fiz já outros estudos, tô terminando a licença pró com a CBF, tô com algumas ideias assim que eu tô querendo colocar em alguns conceitos dos novos trabalhos e desafios que eu for pegar, lendo e estudando muitas tendências. Até um dia eu falei para você, olha, nesse jogo eu vou tentar colocar cinco na última linha. Não sei se você lembra uma vez que
Verdade,
eu conversei
eu
contigo.
lembro, eu
E
lembro.
hoje estou trabalhando muito assim. Então, eu já comecei com as novas tendências, e isso é uma coisa que vai ficar um pouco, você atacar com muito mais gente, mas eu estava estudando como você ter o equilíbrio defensivo. Mas e também uma coisa que eu, sabe, comecei a trabalhar e o que eu tive que rever, e eu estou gostando de alguns treinadores. A tal da posse de bola. Posse de bola para você ter, mas sem produtividade, que é lateral tocando para zagueiro, não adianta nada. Prefiro então que o meu zagueiro, meus volantes, tente errar o passe vertical, mas a gente tenta chegar no gol. Eu acho que é isso que nós estamos. Como é que fala? Não sou contra sistema nenhum. Eu acho que o Crespo vai trazer uma coisa bacana que a gente já usava, que é a linha de três, para dar liberdade. Vai dar liberdade cada vez mais para o segundo atacante. Eu acho que vai voltar um pouco isso. E vai dar mais liberdade para os alas terem mais profundidade. Eu acho que isso o futebol brasileiro sempre aconteceu. Eu entendo que isso vai ser um futebol moderno. Não sei se é o futebol que o Brasil gosta de jogar. Seleção brasileira joga de uma maneira, os clubes estão jogando outra. Se bem que hoje nós somos pautados pelo futebol internacional. Tanto é que muitos treinadores estrangeiros estão chegando aqui. Mas estou vendo também que já estão tendo dificuldade para começar a colocar essas ideias. Uma coisa é você ter um elenco grande que você pode fazer. Mas o treinador brasileiro vai resgatar a sua hegemonia. Está todo mundo se qualificando. Então a reciclagem passa muito pelas ideias, conceitos, estudo. Não tem como você não estudar, você não vai ter conteúdo. Hoje o atleta também não é só gestão de grupo, é comando de vestiário. O atleta também te avalia pelo teu conteúdo de trabalho, o que você vai fazer para performar ele. O que esse treinador vai me ajudar para melhorar? E também tirar o atleta da zona de conforto, né, Elias? O fato de hoje as leis saber que o atleta tem 3, 5 anos de contrato é uma segurança. Antigamente o cara tinha que trabalhar para ter um prato de comida para renovar. Hoje não, acho que é isso que a gente também tem que, nós treinadores, saber aguçar e conhece o que eu te falei antes. A complexidade do treinador ela ficou muito maior, que ele é cobrado para motivar, ele é cobrado para unir, ele é cobrado para cobrar, para ter disciplina, ele é cobrado para contratar, ele é cobrado para dispensar, ele é cobrado para ter bons treinos, para se qualificar. Mas eu acho que nós temos que começar a dividir esse bolo aí, essa responsabilidade.
Aqui você não é cobrado, aqui você é reverenciado. Eu conversei aqui com Gilson Kleina, ex-técnico da Ponte Preta, do Palmeiras, do Bahia, de vários clubes. Gilson, muito, muito obrigado pela sua presença, pelo esse grande bate-papo e até a próxima, hein?
Eu que agradeço, cara. Sensacional. Um abração aí para todos os teus seguidores, que eu sei que são milhares. E dizer aí que vocês tenham muita saúde, que os familiares de vocês se cuidem e que logo volte essa normalidade aí. Elias, um beijão na família e sucesso sempre.
Tá aí, você acompanhou essa entrevista esclarecedora com Gilson Kleina. E voltamos daqui a pouco com mais entrevista para você aqui no Brasil Esporte Clube. O intervalo comercial vem aí, a gente volta já já.